Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. Emília, você há poucos instantes falava sobre anjo da guarda, né? Então há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger?
Com certeza. A gente às vezes esquece, quando a gente começa a falar a respeito desse assunto, ou algumas pessoas até chegam perto da gente, começam a perguntar a respeito de tem espírito que faz mal pra gente, falam bem baixinho até, né? Encosto, essas coisas, as pessoas esquecem que existe o outro lado, o outro tipo de influência, né? Como nós somos encarnados, que sofremos a influência dos espíritos por todos os meios, nós sofremos as influências boas, positivas. E a primeira delas é a do nosso anjo protetor. É um espírito que se dedica à nossa presente encarnação desde muito antes de nós reencarnarmos. Quando nós planejamos, ou quando há um planejamento da nossa futura, que seja esta encarnação, existe um espírito amigo que vai nos acompanhar durante todo o processo dessa atual vida aqui na Terra. Ele vai seguir os nossos passos, vai estar preocupado em nos orientar. Isso não significa que ele vai permanecer 24 horas ao meu dispor ou ao meu lado. Ele é um espírito ligado a mim, na grande maioria das vezes afetivamente, escolhe essa tarefa, esse dever, essa obrigação de estar velando por mim enquanto encarnado, por afeição, por amor, né? Por um trabalho que ele vai executar, por algum motivo ou por outro, na grande maioria das vezes, por causa dos laços que nos unem, de outras vidas, de outras situações. E é sempre um espírito que tem uma condição moral um pouco mais elevada que a nossa. Então é um espírito que tem capacidade, sim, de nos influenciar, e com quase toda certeza o amigo ouvinte pode se lembrar de uma experiência onde esse espírito atuou. Quando você se encontrou ou em desespero, ou numa dúvida, ou precisando tomar uma decisão, acalmou o seu íntimo e buscou a Deus, você teve algumas alternativas que apareceram na sua mente. Pode ter certeza que algumas delas, ou todas elas, vieram deste que é o seu amigo espiritual, que algumas pessoas chamam de anjo da guarda, espírito protetor, o meu bom gênio e assim por diante.
Muito bem.
Esse espírito se liga a nós, Maria Emília, após o nosso nascimento, ou ele já...
É como eu disse, Valdir, ele se liga a gente bem antes do nosso nascimento no corpo físico, né? Ele nos acompanha durante todo o processo de encarnação. Mas antes mesmo de reencarnarmos, já no processo de verificar quais são os procedimentos, as situações que vão ocorrer grosseiramente, né, nessa próxima encarnação, ele já está do nosso lado, no planejamento das principais coisas que irão ocorrer ou dos principais fatos que irão se desenrolar durante esse processo encarnatório, ele já está do nosso lado. Existem situações, e a gente coloca até pela leitura que já fizemos, são mais difíceis do que o normal, são raríssimas, eu diria, de que um espírito protetor, ele pode temporariamente deixar de nos proteger, mas com certeza ele coloca um outro no lugar. Da mesma forma que a gente se obriga a fazer e a cumprir uma tarefa, e se vê impossibilitado por 10 ou 15 minutos, ou por 20 dias ou um mês, e a gente coloca uma outra pessoa no lugar, e a gente procura a dedo a pessoa que faça a nossa tarefa, né? Essa é uma condição do espírito protetor. Dá certeza ao ser humano e a cada um de nós que nós não estamos abandonados às forças dos espíritos inferiores ainda, e não estamos aí a Deus dará. Ou também não somos manipulados por estas ou por aquelas forças, pelas más ou pelas boas. Nós somos indivíduos com liberdade de ação e podemos seguir as instruções, as intuições e as impressões dos espíritos amigos, ou podemos seguir aquelas que são dos espíritos que ainda não desejam o crescimento. Tem uma figura de desenho do pica-pau que aparece o lado bom e o lado ruim na cabeça dele, em cima da cabeça do pica-pau aparece o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Numa alegoria, numa fantasia, até numa imagem, a gente poderia dizer que quando a gente está diante de situações da nossa vida, nós temos essas duas influências. Os bons espíritos de um lado, nos oferecendo as informações que vão nos libertar. E os maus espíritos. Seguir uma ou seguir a outra é da nossa responsabilidade. E está aí o mérito de estarmos encarnados. Não temos ciência ou consciência dessas influências de uma forma mais efetiva, a não ser que a gente deseje, busque informações para obtê-las. E está aí o nosso mérito de crescer pelas próprias pernas, aceitando esta ou aquela influência.
É interessante o ouvinte perceber que do outro lado existe sempre um plano, né, também para nos socorrer. Quer dizer, então assim se alguém faz um plano para te atingir, também existe um plano para te socorrer.
Com certeza.
E tanto é que até nos lembrava aqui o André Luiz fala do nosso lar, por exemplo, que existem lá nessa colônia, assim como outras colônias, um espaço onde eles é dado momentaneamente para alguns espíritos que têm algum merecimento, algo parecido com o que ele estava aqui na Terra, até a sensação que ele está, de uma comida, né, que ele está comendo algo parecido com uma comida e tal, e para que ele não perceba tanto assim essa mudança. Mas isso é para quem tem merecimento, né? Algum merecimento que ele é socorrido. A grande maioria não tem esse merecimento e vai sentir fome, porque não devia, vai sentir frio, vai sentir sede e vai buscar o copo d'água, qualquer coisa que tem, não vai achar.
Estão,
né,
ligados a nós e principalmente vão utilizar dos nossos fluidos, né? Vão utilizar as vibrações que nós carregamos, porque estão bem ligados a nós.
Vai dar trabalho, terra. Vai dar trabalho para a família, para os amigos, ele vai encostar e ele vai ficar atrás, vai dar trabalho para a família, para todo mundo ficar dando. Isso que foi a grande solicitação que nós recebemos enquanto espíritas, é que trabalhássemos as pessoas encarnadas a se desvencilhar dessas necessidades, para que depois de desencarnada não desse trabalho. Porque os encarnados coletivos que vêm por aí, que estão tendo aí, estão acontecendo, é difícil você doutrinar todos, né?
O Hélio, já que nós estamos falando...
Faz espaço.
O Hélio, como é que nós poderíamos fazer, então, vamos bater bem nessa tecla que é importante, como é que nós podemos fazer para que nós possamos sentir melhor a assistência misericordiosa dos amigos que estão ao nosso lado?
Trabalhando justamente o pensamento, como nós já falamos aqui. Você tem que se predispor, pela sua vontade, de ser bom. Bom, eu quero acertar. No momento em que você fala, eu quero acertar, você vai carrear para o seu lado uma pleia de espíritos, todos tentando te ajudar, a equipe que trabalhou na sua reencarnação, todo mundo, porque está todo mundo torcendo por você do outro lado. Não está ninguém torcendo contra você. É só você que torce contra você. Nós torcemos contra nós mesmos. O resto ninguém torce contra nós. Mas tem um monte de gente torcendo a favor. Se você falar, eu quero acertar, você agora, você pode falar na sua casa, olha, contate o seu mentor agora numa prece e fale, eu quero acertar daqui para frente, me ajude. Você vai ver que você vai ter uma ajuda fantástica. A natureza vai trabalhar, vai haver assim uma... Tudo vai convergir a seu favor. Agora, isso depende só de você. É só você pedir. Eles estarão ao seu lado e eu penso nisso. Eu não vou deliberadamente mais fazer o mal. Pronto, já é um grande começo.
Eu diria também, como nós somos cheios de hábitos, criaríamos e poderíamos estar criando hábitos mais salutares. Desde um exercício de respiração, porque existem técnicas das mais variadas, uma meditação, um acalmar-se e liberar o pensamento, ou seja, esvaziar a mente. São exercícios que a gente poderia estar fazendo. Mas, como disse o Hélio, o melhor de todos ainda é, em qualquer lugar, fechar os olhos ao mundo físico, voltar-se para dentro e orar. Orar na condição primordial, que é orar com o coração, com os meus sentimentos. Não existe prece bem feita, ou seja, prece elaborada pelo coração, pelos sentimentos da criatura, que Deus não ouça.
Nós nos tornarmos simplesmente um religioso, nós estaremos livres da condição dos problemas que existem na Terra?
De forma nenhuma. Se assim fosse, estaríamos todos libertos, porque o que existe de religião, de seitas religiosas e de pessoas adeptas às mais variadas religiões, inclusive ao Espiritismo, que eu considero particularmente uma religião privilegiada pelo número de conhecimento e informações e liberdade que ela oferece à criatura humana, nós estaríamos livres. Mas, infelizmente, o ser humano ainda, ele é possuidor de conhecimentos e não consegue, na grande maioria das vezes, colocar em prática esse conhecimento. Então, não é apenas o conhecimento ou frequentar um centro ou uma casa religiosa, mas é uma mudança de atitude, atitude mental e atitude física diante da vida.
A palavra religião, se você pegasse pela origem da palavra que se religar, se você realmente se religar, quando você se religar ao Criador de qualquer forma, realmente é a grande saída, né? É a saída, essa coisa de religar. Agora, só que as religiões hoje não religam as pessoas ao Criador, né? Elas religam as pessoas muitas vezes a coisas, a disputa de coisas materiais, coisas do momento, essas coisas aí.
São reflexos do momento mesmo que nós vivemos, né? Do próprio ser humano.
É o que a gente consegue enxergar, né?
E estamos chegando no final, gente. Estamos realmente já terminando o nosso tempinho. Mas só para a gente encerrar as suas considerações finais, Emília, e o benefício que a Casa Espírita nos traz dentro desse tema?
Como eu disse agora, a Casa Espírita ela pode oferecer ao ser humano informações preciosas de mudança de conduta. Quando você passa a acreditar que você é reencarnado, que você já reencarnou outras vezes, que você é um ser propenso à perfeição, que Deus não castiga, mas você sofre as consequências das suas próprias ações, que o mundo Terra, o planeta Terra, não é o único no universo habitado, e daí por diante, tantas outras informações, que inúmeras coisas que ocorrem comigo são influências que eu absorvo pela minha conduta, pelo meu caminhar, e tantas outras informações que a gente poderia estar aventando aqui, essa é uma contribuição valiosa. Eu mudo de vida, eu mudo o meu caminhar, a maneira de me expressar na vida, quando essas informações elas batem, elas fazem parte do meu viver. Eu passo a ter vontade de viver, vale a pena ser honesto, vale a pena ser digno diante de um mundo tão frio, violento. Vale a pena acreditar que eu não preciso colocar grade na minha casa e assim por diante. Moral.
É a transformação, né?
Transformação moral. Eu acho que é nesse sentido que a Casa Espírita pode nos oferecer. Não é só um passe, não é só um ir lá e recompor as energias.
É um grande trabalho de renovação
do homem. É uma educação moral.
É o nascimento do homem novo.
Com certeza.
Então nós vamos te agradecer, Emília, agradecer aos nossos amigos.
Eu que agradeço a atenção de vocês, a atenção dos ouvintes e espero voltar em breve.
Sem dúvida alguma. E desejamos aí uma semana de alegria e de paz. Deus sabe. Há quem te menospreze, mas Deus te valoriza. Muitos não te acreditam. Deus, porém, te conhece. Padeces perseguições? Deus sabe defender-te. A situação se agrava? Deus sabe como intervir. Dúvidas quanto ao futuro? Deus sabe o que é o melhor. Suceda o que suceder, conta sempre com Deus. Irmão José.
Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.